Muito bom dia, sejam bem-vindos. Pedimos desculpa se às vezes alguma coisa falhou lá embaixo, mas normalmente na entrada, quando dizem que vêm para uma reunião, eles encaminham. Hoje deve ter havido aí qualquer falta de informação. Disseram que vinham para uma reunião com um grupo de trabalho lá embaixo na entrada. Ah, para aguardar. Pronto, houve aqui qualquer falha, pronto, mas pedimos desculpa por essa demora, está bem? Nós estávamos à espera aqui em cima e vocês à espera lá em baixo. Ora bem, muito bem-vindas. Nós estamos então aqui disponíveis para vos ouvir. O grupo é constituído por docentes de língua gestual portuguesa e representantes de associações, não é isso? Portanto, temos aqui a constituição. Queríamos saber quais são os vossos problemas, aquilo que nos pretendem trazer, propostas, tudo aquilo que nos quiserem apresentar. Já agora, deixem-me só dizer-vos que o grupo de trabalho não está aqui todo presente, porque há trabalhos a decorrer e, portanto, algumas deputadas não conseguiram estar aqui, que estão noutras reuniões. Mas temos aqui a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, a deputada Laura Magalhães, do PSD, e a deputada Sandra Pontedeira, do PS. Eu sou a coordenadora do grupo de trabalho e depois ainda falta a deputada Diana Ferreira, do PCP, e a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, mas estão numa reunião da Comissão de Segurança Social e Trabalho e não podem estar presentes. Bem, muito bem-vindas. Então, têm cerca de 10 minutos para apresentar aquilo que são as vossas posições ou pretensões. Depois, os grupos parlamentares poderão fazer alguma questão ou fazer breves intervenções de 3 minutos, no máximo, cada um. E depois vocês têm mais um tempo para responder, creio que é 10 minutos a seguir, ainda não é? A doutora Maria Mesquitela é a assessora da comissão e deste grupo de trabalho.
Bom dia, meu nome é Isabel Sofia Calvário Correia, sou professora adjunta na Escola Superior de Educação de Coimbra, diretora da Licenciatura em Língua Gestual Portuguesa na mesma instituição. Estou aqui a convite da Bruna Rodrigues e entendemos dividir o tempo entre nós para ser mais profícuo e mais célere. E, portanto, eu vou centrar-me essencialmente em três grandes linhas ou em três grandes questões. Já tem vindo a ser abordado, quer em comissões parlamentares mais genéricas, quer em termos de reuniões de associações de surdos e da Federação Portuguesa de Associações de Surdos, a necessidade urgente de criar um código de recrutamento para o docente de língua gestual portuguesa. E isto irá ao encontro do Decreto-Lei 3/2008, que prevê que a situação dos docentes de língua gestual portuguesa deve ser regularizada assim que haja habilitação própria para a docência. O decreto é de 2008, na altura ainda não tínhamos enfrentado no ensino superior o processo de Bolonha, e já desde 2005 que há uma licenciatura em língua gestual portuguesa, havendo docentes licenciados em ensino de língua gestual portuguesa. Desde a data em que a licenciatura abriu e em que os primeiros diplomados evidentemente se formaram. É urgente por causa das mudanças entendidas e decididas pelo Ministério da Educação, já em governo anterior, que requer para a formação de professores, seja de que ciclo de ensino for, a obtenção do grau de mestre, através de mestrado profissionalizante. Mestrado esse cujos créditos foram definidos e decretados pelo Ministério da Educação, auscultando e reunindo com as diversas entidades formadoras de professores. É urgente que se faça o mesmo para o docente de língua gestual portuguesa. A palavra referida na lei é docente, mas eles são contratados como técnicos, muitas vezes por oferta de escola. A escola usa da sua autonomia para fazer contratações diferentes, modelos de avaliação diferentes, às vezes até rendimentos, oferecem rendimentos distintos, têm cargas letivas dispares e, portanto, é uma situação, a meu ver, e peço desculpa se é um vulgarismo, caótica, que terá, em princípio, uma solução simples, que é a criação de um código de recrutamento e depois, para que haja uma situação de igualdade com os outros professores de português, inglês, francês ou o que for, que se auscultem as entidades formadoras, que tanto que já têm licenciaturas na área, para se conjugar e definir os créditos necessários à criação de um mestrado profissionalizante, à semelhança do que o Ministério da Educação já fez, repito, para outras áreas. Em segundo lugar, e também decorrendo desta proposta, é urgente rever o programa de português língua segunda para alunos surdos, porque ele está desarticulado e desadequado à realidade, e também é urgente perceber a situação das escolas de referência do ensino bilíngue para alunos surdos em termos de colaboração e cooperação entre o docente de ensino especial e o docente de língua gestual portuguesa, porque ela muitas vezes não é efetiva devido à falta de competência linguística do docente de educação especial. Sei que esteve prevista uma prova de aferição, desculpem o termo que não me ocorre outro, das competências linguísticas do docente de educação especial. Desconheço, e perdoem a minha ignorância, se ela foi à avante ou não. Era bom que fosse. E, de facto, acho que é urgente intervir-se para a situação dos alunos surdos, sejam eles implantados, surdos profundos ou o que for, evidentemente, seguindo-se o Decreto-Lei 3/2008, por acaso até acho que precisa de muito poucos ajustes, precisa de ser posto em prática.
Obrigada. Ora, agora faça favor.
Bom dia, o meu nome é Bruna Marisa Francisco Rodrigues, sou docente de Língua Gestual Portuguesa, licenciada pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Portanto, eu e aqui a minha colega Gabriela Silva estamos aqui presentes como docentes de Língua Gestual Portuguesa, para mencionar alguns pontos que a doutora Isabel já referiu. Portanto, nós, de acordo com a Lei nº 21 de 2008, que veio alterar a dita 3/2008, somos docentes de LGP e temos como função, de acordo com a respectiva lei, lecionar os programas de língua gestual portuguesa como primeira língua dos alunos surdos, desenvolver, acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem da LGP, definir, preparar e elaborar meios de suportes didáticos de apoio ao ensino e à aprendizagem da mesma, participar na elaboração do programa educativo individual dos alunos surdos, desenvolver atividades no âmbito da comunidade educativa em que se insere, visando a interação dos alunos surdos e ouvintes, promovendo a divulgação da língua gestual junto também da comunidade ouvinte, e ensinar a língua gestual portuguesa como segunda língua a alunos ou outros elementos da comunidade educativa em que está inserido, difundindo assim os valores da cultura e da comunidade surda. De facto, esta lei é bastante clara daquilo que nós devemos fazer e fazemos. No entanto, somos contratados, como já foi referido, como formadores de língua gestual, melhor, como técnicos especializados, a exercer funções como formadores de LGP, desempenhando funções de docentes, tal e qual como os nossos colegas da escola. Não somos, perante o contrato e perante o concurso, não somos vistos como tal. Vejamos alguns exemplos que a minha colega vai mencionar.
Boa tarde, o meu nome é Gabriela Silva, eu também sou docente da LGP, já leciono há cerca de 8 anos. Temos também connosco a professora Alexandra Perry, que é presidente da Associação de Profissionais de Língua Gestual Portuguesa, e também o presidente da Federação, vice-presidente da Federação de Surdos, Portuguesa de Surdos. Estando de acordo com tudo o que foi dito até agora, queria só acrescentar que situações práticas que acontecem no nosso dia-a-dia. A questão de sermos colocados como técnicos especializados faz com que se chegue a meados de outubro e que nós somos colocados nessa altura. Ora, tendo um programa curricular que foi homologado pelo Ministério da Educação, faz com que cheguemos tarde, com que as coisas já estejam em funcionamento e depois é difícil retomar todo o programa. Por outro lado, nessa altura também já estão definidas as atividades a desenvolver nas escolas, nomeadamente as atividades, o PAA, que integram as atividades dos alunos surdos também, que são de divulgação depois a toda a comunidade ouvinte e à integração desses alunos nas escolas, e nós não estamos lá para dar o nosso contributo e para planificarmos algumas atividades que têm como objetivo depois a integração dos alunos surdos nas escolas e a divulgação também da LGP. Para não falar do concurso, que também é diferente dos docentes, nós todos os anos temos de enviar um portfólio e temos uma entrevista. Entrevistas essas que por vezes são marcadas ao mesmo tempo em mais que uma escola e nós não conseguimos estar presencialmente, como é óbvio, em todas as escolas, ficando muitas vezes o nosso lugar perdendo a oportunidade de trabalho, porque temos que selecionar se vamos a uma escola ou se vamos a outra. Portanto, não depende de nós, depende do sistema e é uma situação muito complicada, porque temos que fazer opções se vamos a esta escola ou se vamos àquela, porque o concurso não abre ao mesmo tempo em todas as escolas, cada escola tem o seu tempo, abre quando pode e quando tem autorização para. Por outro lado, as regras administrativas que regem o pessoal docente não são as mesmas que regem os técnicos especializados. Tendo nós as funções de docente, acabamos por nos vermos em situações muito complicadas. Por exemplo, a nível de horários, os docentes do pré-escolar, os docentes de primeiro ciclo, têm 25 horas semanais. Os docentes de outras línguas e os docentes de educação especial fazem 22 horas letivas e nós, neste momento, temos professores que fazem 30 horas letivas diretamente com os alunos, professores que fazem 27, professores que fazem 33, não há uma coerência em relação às horas letivas. E o que se questiona aqui é que, dando nós 30 horas letivas a vários ciclos, porque nós lecionamos desde o pré-escolar ao ensino secundário, há alturas em que temos pré-escolar, em que temos que preparar aulas para o pré-escolar, em que temos que preparar aulas para um aluno que tem dificuldades, para além de ser surdo, pode ter também um CEI, um currículo específico individual, em que tem uma problemática diferente e, portanto, também é preciso preparar de maneira diferente. Sétimo ano, oitavo ano, temos que preparar isto tudo e ficamos sem tempo para, como devem imaginar, para preparar essas aulas, porque acabamos por ter uma carga letiva muito, muito excessiva. Pronto, essas são assim... também queria referir que há situações, já têm acontecido há alguns anos, em que os contratos de trabalho para uns terminam em julho, para outros terminam em agosto. Não sabemos porque é que isso acontece, mas houve anos em que isso aconteceu, o que é tremenda injustiça para nós, para a nossa classe, não é? Porque uns conseguem, um mês de trabalho acaba por fazer a diferença no número de dias de trabalho e nós não sabemos porque é que isso acontece. E, por outro lado, a avaliação de desempenho. Temos profissionais que estão a ser avaliados pela avaliação de docentes de contratados, os docentes, e temos professores, que é o meu caso, que somos avaliados pelo sistema do CIADAP. Portanto, nem aí também não há coerência e estamos em desigualdade. E aquilo que nós achamos que deve ser feito é que a língua gestual é uma língua, tem um programa curricular, nós somos docentes e, portanto, devemos estar equiparados como tal. E isto não é só um problema nosso profissional, mas também implica no desenvolvimento e na progressão dos alunos surdos, porque eles acabam, por vezes, esta situação acaba também por os prejudicar em determinadas situações. Esqueci-me só de referir que isto acontece também com as reuniões de avaliação. Sendo nós docentes, temos que atribuir nota, temos que estar presentes nas reuniões de avaliação, e há escolas em que há colegas que não estão presentes nas reuniões de avaliação. Não é só atribuir nota ao aluno, todo o processo de desenvolvimento educacional do aluno, o professor, o docente tem que acompanhar. E, portanto, depois há uma incoerência. Somos técnicos, então, se somos técnicos, não temos que estar na reunião de avaliação. Há escolas em que isso não acontece, há outras em que, mesmo assim, o docente vai às reuniões de avaliação. E, portanto, isto acaba por ser uma situação de desigualdade e de incoerência.
Bom dia a todos, o meu nome é Alexandra Perri e sou presidente da FOMES e sou docente de língua gestual. Gostaria de deixar só aqui uma pequena sensibilização. Falou-se aqui em linguagem, nos papéis, ou seja, aqui no documento está a linguagem, e eu gostaria só de dizer que esta língua está aprovada na Constituição da República Portuguesa e eu peço que mudem, porque realmente não é uma linguagem, é uma língua, e temos andado a fazer esta correção há muitos anos. Bom, relativamente à minha função enquanto Presidente da FOMES, tudo o que já foi dito é o que acontece realmente a nível nacional, e eu sinto isso, enquanto a FOMES, que já auscultei estas questões também, existe erros enormes nesta questão das colocações e dos concursos, e temos feito aqui percebido os problemas e auscultado os problemas que existem, e as horas é o problema maior, porque realmente é uma desigualdade enorme e as horas diretas que existem não são congruentes entre os docentes, e dizer que as escolas são independentes e usar isso para que se possa ser feito esta questão decidida das horas consoante a escola, eu penso que isto não é justo, e estes problemas enormes. Nós, enquanto equipa e representantes do núcleo, que também estou a representar o núcleo para a língua gestual portuguesa, e nós, a equipa, elaborámos um código de recrutamento, e este código de recrutamento foi entregue a alguém, o núcleo que está no INR, no Instituto Nacional para a Reabilitação. Penso que terá feito contacto com o Ministério da Educação, no entanto, nós fazemos, nós esforçamos-nos, nós trabalhamos, e até agora sentimos que as coisas continuam na mesma e que não tem sido justo. Eu solicito, eu peço que estas horas sejam iguais a nível nacional, porque nós sabemos que isso não acontece. Também relativamente à avaliação de desempenho, que se falou aqui desta do CIADAP e da outra modalidade, é verdade, isto é verdade, porque o Ministério da Educação não escuta, não sabe o que é que se está a passar dentro das escolas e deixa os concursos à responsabilidade das escolas e a Federação e a AFOMS têm sido frequentemente contactada neste sentido, de saber dos docentes fazerem chegar estas suas angústias, e eu penso que isto é muito grave, isto é uma situação muito grave, porque quem são prejudicados são os alunos surdos. Os alunos é que são prejudicados, e a bandeira, os alunos, a educação é uma bandeira de um país, e nós temos que perceber que prejudicando estes alunos prejudica o seu desenvolvimento e torna-se uma grande confusão o sistema educativo para as crianças surdas. Este e outro dos grandes, grandes problemas são os concursos. A FOM já fez várias queixas, apresentou várias propostas, no entanto, os concursos continuam na mesma. Tentámos falar com responsáveis, solicitando as mudanças nos concursos. Eu espero que realmente existam mudanças no futuro, mas, no geral, o que responde... Eu gostava que me dissessem de que forma é que nós podemos agir, de que é que nós podemos fazer para tentar ajudar a que estes concursos sejam mais claros, porque nós temos andado a lutar realmente nesse sentido. E, no geral, era isto que eu queria dizer. Bom dia a todos. O meu nome já está a ler. Sou a Amílcar Moraes, vice-presidente da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. A minha experiência com as necessidades educativas especiais, cresci nas necessidades educativas especiais, sou também docente de língua gestual, e quando eu era pequenino, no meu tempo, sinto que os problemas que eram sentidos na altura são sentidos neste momento também. E isto é muito esquisito, porque até agora sabemos que existem tentativas de mudança e, na verdade, elas não acontecem. O Departamento de Educação Especial, a Educação Especial em si, eu sinto que não mudou nada. Até agora, mas sempre na mesma, os problemas repetem-se. Existem queixas, existem reuniões, existem documentos entregues, existe documentação feita, e até agora, nada. Por exemplo, hoje temos esta reunião com esta comissão. Eu espero que isto não seja uma perda de tempo, que levem daqui as nossas angústias e depois que não lhes façam nada. Eu espero que realmente seja possível sairmos daqui e tentar uma colaboração e que as pessoas estejam disponíveis para nos ajudar e encontrar o melhor caminho. Porque isto chamem-nos e auscultem-nos as associações, porque nós podemos ajudar, mas quem tem que fazer depois na prática também é em colaboração com as entidades superiores. Já se falar aqui do programa curricular, da avaliação de desempenho, das horas, tantos problemas que existem, de facto, e parece que o Ministério, que o Governo não nos vê. E eu gostava muito de dizer, eu gostava que tivesse aqui uma pessoa representante do Ministério da Educação para ouvir as nossas angústias, para ouvir os nossos problemas, e não só os grupos parlamentares, porque o Ministério da Educação, recentemente, com o Sr. Ministro Nuno Crato, estivemos... ofereceu a língua estrangeira como uma língua de opção e também e grego também, falha de interpretação, e grego e também latim. Foram oferecidas, fizeste uma oferta de línguas estrangeiras, no entanto, a língua gestual, que é uma língua nossa, continua sem ser divulgada e sem ser difundida. E, ou seja, nós que estamos na Constituição da República Portuguesa, temos a língua reconhecida, com o despacho de 3 de 2008 também temos outro reforço, e, no entanto, continuamos sem conseguir este feito, não é? E isto é uma questão de política, e fala-se em inclusão, defender inclusão é o conceito que realmente se fala mais, mas na verdade não se defende esta língua, não se promove esta língua, e realmente parece que se deixa escondida e um canto. E também recentemente a língua espanhola, em Espanha conseguiu-se o código de recrutamento, foi feito em Portugal, peço desculpa, foi falha de interpretação, em Portugal o código de recrutamento para a língua espanhola foi reconhecido, no entanto nós continuamos também sem conseguir reconhecer a língua gestual portuguesa. E estas são várias situações, e o movimento associativo e a federação têm feito imensas reclamações e têm feito chegar estas questões. No entanto, nós pensamos, e a posição médica realmente tem influenciado e tem difundido mais a questão dos implantes e das operações, muito mais sobrepondo-se a esta questão da defesa da língua. A minha dúvida é, a educação tem que ser gerida ou tem que se focar nos professores e nas escolas ou nos médicos? Ou na classe médica? E eu gostaria agora de, se calhar, fizessem perguntas e que refletissem sobre aquilo que eu disse e pudéssemos agora, se calhar, conversar.
Está? Toda a gente? Muito bem, muito obrigada pela vossa exposição. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Não sei se querem, por ordem... Pode ser? Quer começar a deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Então, bom dia. Bom dia, diz-se bom dia, não é? Pronto, bom dia. Eu ouvi as vossas considerações, as vossas queixas. Todos os grupos profissionais que não têm um grupo de recrutamento, por exemplo, os professores de teatro, têm exatamente o mesmo problema que vocês. Portanto, isto sem querer dizer que, sem querer quantificar se é um problema maior, se é um problema menor. A questão é, de facto, todos os docentes que não têm um grupo de recrutamento instituído têm estes problemas todos que vocês descreveram, não é? No caso, por exemplo, das professores de teatro, acontece que eles até já têm a via profissionalizante, mas são contratados como técnicos e, sendo contratados como técnicos, embora exerçam em plenitude funções de docência, têm essas limitações todas que vocês dizem. A discricionariedade de escola para escola na contratação direta, a não permanência nos conselhos de turma, que os exclui de uma visão alargada de um aluno e de um contributo para a avaliação desse aluno de igual. Portanto, isto que vocês me vieram aqui dizer não é bom. Mas infelizmente acontece, é um padrão que acontece com uma série de profissionais a quem nós chamamos docentes, mas depois não tratamos como docentes de facto. Pronto. E por isso, isto para dizer que estou sensibilizada para a problemática, para as questões concretas. No vosso caso, tem um grau adicional de sobe um nível, na medida em que são uma língua reconhecida. E, portanto, isso faz-vos mudar, far-vos-ia sair do contexto de uma simples oferta de escola para um patamar diferente, não é? Pronto, e, portanto, eu percebo que, em termos de prioridade de resolução, isso vos faça subir um nível. Percebo e subscrevo. Perguntava-vos, nessa sequência, algumas coisas. A primeira... Se já tiveram alguma reunião em concreto com este Ministério da Educação, com esta equipa governativa sobre esta matéria, ainda agora quando vocês chegaram... No, a seguir. Pode ser? Estávamos a conversar, antes de vocês entrarem na sala, que começou funções um grupo de trabalho de educação especial que este Governo instituiu, transversal, com a equipa da educação, com a equipa da saúde e com a secretária de Estado da pré-inclusão. Pronto. E, portanto, imagino que também vá ser feito algum trabalho, mas se calhar era bom vocês reunirem com esse grupo para os sensibilizar para essa questão. Pronto, um bocadinho para dar resposta àquilo que dizia, que não quero que seja uma perda de tempo, eu também não faço questão nenhuma de estar aqui em perda de tempo, pelo contrário, mas acho que às vezes há vários caminhos para conseguir chegar à solução e esse há de ser um também, não é? Pronto. Mas perguntava-vos, portanto, se já tiveram algum contacto com o Ministério, perguntava-vos se consideram, se sabem se a Inspeção-Geral da Educação tem tido algum papel para dar sequência a essas denúncias que vocês dizem acontecer no que diz respeito à atividade docente, propriamente dito, ou mesmo para dar sequência a alguma eventual queixa de pais de alunos surdos que se possam queixar de não terem um tratamento igual e terem um tratamento discriminatório na escola. E, portanto, era um bocadinho estas as minhas perguntas, pondo à cabeça que não posso concordar mais que... e contra mim falo, contra mim partido, não posso concordar mais que quando se abrem como línguas de opção línguas estrangeiras, como o espanhol ou o latim, não se ponha exatamente no mesmo patamar a língua gestual, percebendo eu que antes disso é preciso tratar do tema do grupo de recrutamento e da via de profissionalizante, porque senão isto entramos numa pescadinha de rabo na boca e nunca mais nada se resolve. E, portanto, por via de mínimos, começar esse caminho resolvendo este problema que me parece que nem sequer é um problema financeiro. É, de facto, um problema administrativo que se pode desbloquear relativamente facilmente, assim se queira.
Muito obrigada, Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu quero começar por cumprimentar cada um de vocês e agradecer o facto de terem vindo aqui. Penso que vêm do norte de Portugal. Aí do sul, pronto. Melhor ainda, porque assim trazem... muito bem, de todo o país. Agradecer o facto de terem vindo aqui trazer-nos mais este contributo. Como sabem, pronto, este grupo de trabalho está direcionado para trabalhar especificamente as questões da educação especial, em que naturalmente estas questões que vocês trazem aqui se inserem no âmbito do nosso trabalho, e para nós é sempre positivo ter o contacto daqueles que trabalham diariamente nesta área e que passam pelas dificuldades, pelas necessidades no dia-a-dia, pois assim permite-nos perceber melhor ainda todas estas questões. Nós próprios praticamos erros terríveis, e já nos foi aqui apontado um, porque acho que falta mesmo esta cultura educativa para estes problemas. Recordo-me também agora, assim de repente, numa conferência que tivemos recentemente, em que também foi-nos apontado outro grande erro, em que, por exemplo, na audição pública que nós tínhamos feito, que fizemos há pouco tempo, está disponibilizada no site da Assembleia da República, mas que não está traduzida para a língua gestual portuguesa. E são exemplos que vêm mesmo demonstrar o nosso fracasso nesta área. Nós consideramos que realmente a questão aqui do código do recrutamento é uma necessidade urgente, porque realmente vem resolver vários problemas, nomeadamente aqueles que vocês trouxeram aqui. E dizer-vos que nós, enquanto o meu grupo parlamentar do PSD, que está atento a estas questões, que não considero de todo que tenha sido uma perda de tempo terem vindo aqui, porque acho que costuma-se dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Algum dia as coisas vão se resolver, e nós acreditamos que esse dia está próximo. Eu gostaria de colocar aqui uma questão, apenas por uma curiosidade minha, e mais uma vez reflete o meu desconhecimento com esta área, que é perguntar se têm ideia, mais ou menos, De quantos alunos têm a necessidade de recorrer a este recurso? Não estamos aqui a falar em números exatos, mas uma percentagem mais ou menos tem vindo a aumentar, se não, apenas para perceber ainda melhor esta problemática. Ainda que apenas um caso, apenas um aluno, já é muito importante para nós, porque estamos a falar de pessoas. E por enquanto é tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Ponteira, do PS.
Ora, muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentá-los, naturalmente, na vossa vinda, alguns uma vez mais ao Parlamento, mas a primeira vez que são ouvidos neste grupo de trabalho. Felizmente já tivemos audições e conferências onde vocês também já puderam dar o vosso contributo, portanto, o que hoje nos trazem para nós já não é de todo uma novidade. Mas é sempre útil, às vezes, especificar um pouco mais, que nas audições maiores e nas conferências não é possível. Para nós, principalmente, é sempre útil esta especificação que vocês hoje trazem de outra forma. Dizer-vos que, de facto, eu também acredito que muito passa pela sensibilização, quer pela nossa sensibilização, quer de toda a comunidade, não só da comunidade surda, que está muito sensibilizada naturalmente, mas muito também das comunidades ouvintes. É muito importante. Reitero as questões todas que já foram efetuadas até agora também. Já agora também perceber, a deputada Laura falou do número de alunos surdos e que precisam do apoio do técnico especializado, mas eu também gostaria de saber do número de docentes técnicos especializados que falamos quando estamos a falar da problemática, de todas as problemáticas que vocês trouxeram aqui e que vos atinge. Em particular, reiterar novamente que, de facto, o Governo criou este grupo de trabalho também, não só, mas também para a revisão do 3 de 2008. E eu penso que também era importante, junto do Governo, vocês pedirem uma audiência para serem recebidos e para colocarem as vossas questões e as vossas problemáticas, ainda que, neste caso, o secretário de Estado, que está com as necessidades educativas especiais, os vossos problemas não se prendem somente com ele, mas fazendo menção a tudo o que é transversal ao Ministério da Educação e que precisa necessariamente de uma urgente solução, quer para os docentes envolvidos, quer sobretudo também para os alunos, e quando digo alunos refiro-me a todos, alunos não ouvintes e alunos ouvintes. Muito obrigada uma vez mais pelos vossos contributos e agora passo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora teriam mais 10 minutos para responder às questões colocadas ou para esclarecer mais algum aspecto, sendo que também podem depois, se quiserem, deixar-nos as intervenções que trouxeram escritas, alguns de vós, tudo que quiserem deixar para o grupo de trabalho ou para a divulgação entre os elementos do grupo, ou mesmo para podermos colocar na página do grupo de trabalho à disposição de qualquer pessoa que queira consultar, também poderão deixá-lo.
Muito obrigada. Então responderei no geral às três ao mesmo tempo, as perguntas que me fizeram. Relativamente à primeira pergunta, à primeira deputada que me questionou, a reunião com o novo Ministério da Educação ainda foi pedida em junho, dia 4 de junho. No entanto, a Federação organizou um workshop sobre a profissionalização, convidou um representante do Ministério da Educação. No entanto, não compareceu diretamente ao Sr. Secretário de Estado da Educação, à Direção-Geral da Educação e ao Departamento de Educação Especial. Foram feitos estes três convites e nenhum respondeu. No dia do workshop, lá está, não apareceram também. Antes das eleições, com o antigo governo, fizemos uma reunião, estiveram disponíveis para receber as nossas propostas, no entanto, também não nos responderam. Relativamente à inspeção, algo que perguntou relativamente à inspeção, o que se passa dentro das escolas? Na minha opinião, é flagrante e é vergonhoso porque não trabalha bem esta inspeção nas escolas, na correção, nas escolas de referência, ou seja, os critérios da inspeção não conhecem a língua gestual, não sabem língua gestual e então vão inspecionar papéis, vão inspecionar a documentação e que podem estar a ser verdade ou mentira. Não sabem, fecham a documentação, vêm a documentação, vão embora sem saber o que realmente acontece. Sei de situações que, pronto, vou falar desta situação de inspeção, que entrou numa escola de referência aqui na zona de Lisboa, que supostamente é de ensino bilingue, mas é uma escola, é disfarçado. Centra-se essencialmente no oralismo, na reabilitação e no oralismo. Força esta questão. No entanto, a inspeção entra, recolhe a informação, depois pensa que é uma escola de referência, centra-se aqui na documentação e vai acompanhando e pensa que está aqui uma educação bilingue. E, de facto, os professores são... Os professores estão interessados em entram professores, caras novas, são colocados professores de língua gestual e quando são caras novas não sabem muito bem o que é que se passa naquelas escolas e acabam por ser substituídos e colocados de parte porque não é esse o modelo que a escola quer seguir. E a inspeção não faz nada. Relativamente às queixas dos pais, dos alunos surdos, várias queixas e reclamações, as opiniões são diferentes, que é normal, no entanto há uma que eu gostaria de vos dizer. São pais que aprenderam língua gestual porque tiveram um filho surdo e foram colocá-lo numa escola de referência e sentem que o filho aprendia língua gestual há poucas horas, ou seja, era insuficiente, então pediram à escola, na escola de referência onde o aluno estava, para que se duplicassem, ou seja, estendessem o número de horas, e a resposta foi negativa. Estes pais fizeram queixa à Direção Regional, à Direção-Geral de Educação, à Inspeção, no Ministério da Educação, lutaram imenso e a resposta continua a ser negativa. Estes pais, por iniciativa própria, retiraram este aluno desta escola e colocaram-na na Casa Pia, no Instituto Jacó Rodrigues Pereira, e que não é uma escola de referência, mas investe na língua gestual e no bilinguismo e promove o bilinguismo e a língua gestual. E esta foi uma situação que aconteceu e continua sem resposta, e eu não sei, mas isto é uma situação muito grave. E esta foi, e também estes pais pediram colaboração à Federação, que pediu um esclarecimento, o motivo disto de estar a acontecer, e foi vergonhoso, mas continua sem resposta. Relativamente à pergunta da deputada Laura, relativamente à educação especial, aos problemas que existem, realmente, como eu disse, são problemas que existem. São problemas que existem desde o 25, existe depois do 25 de Abril com a criação da educação especial, não é? E que permanecem até agora, ou seja, os problemas começam depois do 25 de Abril com a criação da educação especial e permanecem, não, e eu deixo aqui para reflexão, talvez pensarmos noutro caminho para os surdos, para as escolas de referência e para a educação especial, que são as escolas bilíngues. Ou seja, esquecer a educação especial e pensar e focarmos no bilinguismo, porque esse é o objetivo para as crianças surdas aprenderem a língua gestual como primeira língua, o português como língua segunda, e esquecermos esta questão da educação especial. Ou seja, isto poderia ser uma nova luta e eu creio que é válida. Relativamente ao número de alunos surdos, neste momento eu não vos sei responder, porque a Federação fez um questionário que queria saber quantos professores existiam e quantos alunos, só que as respostas foram duas a nível nacional. Ou seja, não vos sei responder oficialmente. Penso que existirão nas escolas de referência mais de 150 alunos a nível nacional, mas eu não sei, não vos sei dizer. Não vos sei dizer porque mais ou menos por ano nascem 120 crianças surdas, mas as que estão nas escolas de referência estão a diminuir. Não vos sei responder o porquê. Relativamente ao despacho, o 3/2008, esta revisão, foi feita uma reunião foi pedido uma reunião com a Segurança Social, com o Ministério da Segurança Social, e vamos falar brevemente, eu espero, e com outros grupos com quem tentamos lutar. Também gostaria de vos dizer que no dia 4 de junho, neste workshop que vos falei há pouco, que se debateram estas questões da profissionalização, foi elaborado um documento institucional, ou seja, que reúne todos estes contributos e que vos iremos enviar, e também contempla o Código de Recrutamento. Relativamente ao número de alunos surdos, a FOMOS tentou fazer também uma recolha e saber cerca de 62 docentes de língua gestual. Mas eu fiquei um bocadinho confusa e surpreendida porque a recolha de informação do Ministério do Ensino Superior, que fez também, ou seja, temos aqui números muito diferentes, a recolha que a FOMOS fez e a recolha que foi feita pelo Ministério da Educação. E a nível nacional, eu penso que existem mais do que aqueles que são contemplados por esta estatística do Ministério. No entanto, relativamente aos alunos, a nível nacional, também não creio que estejam corretos os números apresentados, os dados apresentados. Dos docentes, sim, mais ou menos 62, mas com os desempregados, ou seja, ativos 62, desempregados cerca de 200. Eu como Presidente da FOMOS, falamos aqui de duas situações, de escolas que, na Zona Norte, temos uma escola que os professores entram, temos um concurso, há professores que entram, um professor entra numa escola e outro professor entra noutra. Num entra uma escola, um professor que trabalha imensas horas para um único aluno surdo. Noutra escola temos um professor com 40 alunos surdos que salta entre duas escolas, ou seja, trabalha em duas escolas. E isto o Ministério não olha, decide o número de vagas, ou seja, um professor tem 40 horas semanais para um aluno e outro professor tem 40 horas para 40 alunos. E isto era importante, e é esta pergunta que me fizeram relativamente ao número de alunos a nível nacional é importante, e poderíamos depois tentar auscultar e perceber realmente e concretamente quantos alunos existem. Penso que conseguimos fazer esta recolha. O que o Amilcar disse está muito relacionado com aquilo que vou dizer e concordo plenamente. Relativamente ao despacho 3/2008, também nós marcámos uma reunião com a Secretária de Estado para a Inclusão e tentámos esta colaboração com a Federação, com o Ministério, estamos a tentar trabalhar. E a proposta da Educação Especial, e a ideia que nós temos e as propostas que temos feito até agora são inúmeras, só que as mudanças, zero. Até agora nós temos feito imensas propostas, tentado reunir com estas pessoas, entregar documentos. Nós enviamos, e podemos enviar-vos a vocês, enquanto grupo de trabalho também, esta documentação que está pronta, porque realmente nada aconteceu, nada mudou com esta, apesar da documentação que já entregámos várias vezes.
Só queria dizer umas breves palavras, visto que as perguntas já foram todas respondidas e eu própria também tinha uma pergunta, se me é permitido. Eu acho que há aqui uma situação que é a seguinte. Eu acho que, e a proposta que o Núcleo para a Língua Gestual elaborou, do qual eu também sou representante, considera a língua gestual portuguesa como uma língua. Isto nem sempre é evidente, não só por questões de desconhecimento, mas porque se insiste em considerar a língua gestual portuguesa como um sistema de apoio a alunos com deficiência ou multideficiência. Pode sê-lo, como sabem melhor que eu, mas uma criança surda apenas tem que ter o direito do acesso à comunicação na sua língua natural. Fim. E acho que enquanto não se assumir, como já se assumiu, por exemplo, nos Estados Unidos da América há muitos anos, o modelo antropológico da surdez, ou seja, considerar que se a pessoa surda, não tendo uma limitação cognitiva, evidentemente, ou seja, se a pessoa surda é surda, ela tem que ter o direito à aprendizagem qualificada da língua gestual portuguesa. E não creio
e perdoe-me o à vontade, que as comissões da inspeção de educação que vão fazer inspeções às escolas de referência para o ensino bilíngue de alunos surdos tenham os conhecimentos de língua necessários para poderem avaliar os modelos que estão a ser adotados. E a pergunta que eu deixava é, visto que, tal como os meus colegas, a ESEC já tentou várias vezes chegar aos vários Ministérios da Educação, já há muitos anos, desde 2009, e nunca nos receberam, fizeram-nos a sugestão de pedir uma audiência e eu agradecia. Se pudessem concretizar a quem e como, eu agradecia muito.
Eu queria só acrescentar que, em relação à questão de sermos, em relação à questão que colocou de que os professores de teatro se passa a mesma coisa, sim, nós também concordamos, mas aqui estamos a falar ainda, penso eu, de uma situação mais específica, porque, pronto, só reforçar isso. Também quando estamos a falar estamos a falar das escolas de referência de educação bilíngue para alunos surdos, e a conclusão a que chegamos é que, ultimamente, o que tem acontecido é que não há uma parceria entre as escolas, as próprias associações e federações e os médicos, e estando comprovado que o ensino bilíngue, estando na lei que o ensino bilíngue é o mais adequado aos alunos surdos, isso muitas vezes acaba, não acontece, porque a informação que os pais recebem vindo do médico, vindo da escola, não há uma parceria, e andam muitos alunos perdidos numa escola em que não têm acesso a esses recursos e a essa língua e a esse modelo, porque muitas vezes os pais não são alertados para essa situação e pensam que o facto de hoje em dia se implantar e de se colocar um implante que vai ajudar à audição e à oralidade, no entanto, não vai resolver a situação do aluno ser surdo. Ele vai continuar sempre a ser surdo e, portanto, deverá continuar a desenvolver a língua gestual. Claro que isso é uma opção que tem de ser tomada pelos pais, os pais é que têm que fazer essa opção, mas a situação aqui é que muitas vezes esta situação não é explicada aos pais, como não há um acordo entre os médicos, entre as associações de surdos e entre as escolas, não há uma parceria, e muitas vezes os alunos andam alguns anos perdidos nas escolas, e só quando chegam ao quinto ano ou sexto ano, em que já estão muitas etapas para trás, é que se deparam com o problema e chegam a alguns anos, realmente o meu filho não consegue progredir, não consegue avançar. E não consegue porquê? Porque não teve acesso à educação na sua língua natural, que é a língua gestual. E essa é uma situação que também nos preocupa.
Pronto, quase em jeito de conclusão. Eu e aqui a minha colega, nós terminámos a nossa licenciatura em 2008. Fomos a primeira turma de licenciados de Língua Gestual Portuguesa do ramo da lecionação. E desde então temos andado, e desculpem a minha expressão, a bater às portas das capelinhas todas, apesar de só agora conseguirmos esta oportunidade, porque também nos houve abertura do grupo para tal, para nos ouvirem, porque nós chegámos ao fim do curso e pensámos, então e agora? Porque ficámos sem nada. Pronto, portanto, temos andado a batalhar, temos tentado agendar reuniões, temos passo a passo, devagarinho, e uns anos corre muito bem, outros anos corre muito mal. Este ano passou, falou-se nisso na audição anterior, este ano até fomos colocados antes das aulas começarem, mas outras vezes já fomos colocados em outubro, e houve uma altura que foi a moda do rácio, que era 6 alunos para um professor, e eu andava, por exemplo, falo por mim, do pré-escolar ao ensino secundário, 50 minutos em cada escola. Portanto, há que ter um bocadinho de atenção. São alunos de necessidades educativas especiais? Sim, mas são alunos surdos, são alunos que têm direito ao acesso à sua língua natural. Nós estamos-lhes a dar a língua e é preciso ter muita atenção a isto. A referir também, isto da esperança que o Código de Recrutamento seja criado, referir novamente que esse deve ser também, e depois devem ouvir as entidades competentes e não ouvir, porque depois há muita gente a dar ideias e propostas, mas terem atenção, porque há escolas, há instituições competentes que já têm a licenciatura e é essas que também têm que ser ouvidas para a nossa profissionalização e o mestrado adequado a tal. E referir também a língua gestual como oferta curricular,
porque como o Amilcar disse, quer dizer, até a chinês já se falou e a língua gestual que é do nosso país não há, e não é por falta de interesse, porque há clubes a funcionar em horário não letivo dos docentes em que suportam 30, 40, 50 alunos por ano, porque há interesse dos alunos e, como se falou na audição, se bem se lembram, havia alunos aqui a questionar porque é que não estão a aprender a língua dos seus colegas. Portanto, não custa assim tanto, é mais uma oferta e é a verdadeira inclusão dentro e fora da escola. Pronto, e se não tiverem mais nada a dizer, queria agradecer novamente por nos terem recebido e esperar que comecemos e continuemos a dar passos para a verdadeira inclusão de todos.
Só acrescentar uma coisa. Só em relação à oferta curricular da língua gestual portuguesa, é claro que ela seria não só para os alunos ouvintes, porque nas escolas de referência é já uma realidade, ela só não faz parte, é que um horário, não tem um horário de uma disciplina, mas em quase todas as escolas de referência essa realidade acontece. Por outro lado, havendo a licenciatura de língua gestual portuguesa neste momento na escola pública, no ensino superior, não se compreende como é que durante o nosso percurso académico e escolar nós não temos a oportunidade de aprender a língua gestual. Acaba por haver aqui também uma situação que não é de todo correta, não é? Inglês, francês, quer dizer, um professor que quer ser professor de francês, português, tem a oportunidade de anteriormente ter acesso durante o seu percurso escolar com essa língua e nós não tivemos essa oportunidade. E, portanto, acho que seria também uma mais-valia para pessoas que depois querem embardar por esse caminho. Acho que é de referir também.
Muito obrigada mais uma vez pela exposição das
o
vossas preocupações.
Pergunta, se pode dar só um minutinho. Sim. Para ele dizer algo muito resumido ao grupo, dizer que é muito importante fazer pressão ao escutar o que é que se passa dentro do INR, do núcleo para a língua gestual portuguesa, porque nós sabemos o que é que lá se passa, mas era importante que vocês também ao escutassem. Muito obrigada.
Sim, senhor. Portanto, a Assembleia da República, efetivamente, além das competências em termos legislativos, tem também competências no que respeita à fiscalização da ação do Governo e dos organismos da administração e, portanto, isto também está dentro, naturalmente, das competências do Parlamento. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença, dizer-vos que, quando se referiram certamente as colegas aqui do Grupo de Trabalho ao pedido de audiência com o Ministério, porque há questões que o próprio Ministério, que não carecem de legislação específica, que o próprio Ministério pode resolver, e, portanto, seria um pedido de audiência quer ao Ministro da Educação ou, se calhar, mais especificamente ao Sr. Secretário de Estado da Educação, que é quem tem a tutela do ensino especial, e que se calhar por esse facto seria mais fácil, uma vez que, enfim, o Ministro da Educação tem uma área muito abrangente e será talvez mais difícil o agendamento, mas não invalida que possam pedir as duas, sendo certo que se calhar com o Sr. Secretário de Estado da Educação será mais fácil ou mais rapidamente o agendamento. Ora bem, da nossa parte nós também tomámos boa nota daquilo que nos trouxeram e das vossas propostas e os grupos parlamentares depois poderão tomar iniciativas a este nível, portanto avaliando aquilo que são as vossas pretensões e aquilo que nos trouxeram e tomar depois as devidas iniciativas legislativas que cada grupo depois considerar oportuno tomar. Está bem? De qualquer maneira, a vossa posição ficou aqui expressa, ficou clara e certamente algum fruto daqui virá. Muito obrigada, continuação de bom trabalho.
Sim. Se for necessário enviarmos, é conhecido. Pronto, ou enviar possivelmente posteriormente.
Sim, pode ser. Sim. Sim. Que eu vos conto.